Sigmund Freud, Peter Drucker, Carl Jung, Michael Porter, Jacques Lacan, Tom Peters, William Reich.
Pátria Publicidade apresenta Seres Humanos de Negócios, com o psicólogo e consultor de empresas José Ernesto Bologna.
Muito bem-vindo, nossos ouvintes da podcast. Este é mais um programa da segunda edição da série. Nós temos aqui hoje o vice-presidente mundial de software da IBM, João Pedro Pérez. João Pedro é um profissional, é um executivo de uma carreira muito bem sucedida na IBM, que durante os últimos anos tem morado nos Estados Unidos. Eu, particularmente, José Ernesto Bologna, estou muito contente com a presença do João Pedro no nosso programa, porque você verá, você ouvirá nos próximos minutos um testemunho muito profundo e muito interessante de um executivo, repito, de carreira brilhante dentro do mundo corporativo. Acredito que os grandes temas da entrevista de hoje serão focados, primeiro, nas questões da vida corporativa, no top management, realmente diante de aquisições internacionais de grande porte. Hoje o João Pedro está trabalhando na vertical de software, porém especificamente em aquisições. Teremos um segundo bloco ligados à vida de um brasileiro que se desenvolveu como executivo e se instalou com a família nos Estados Unidos e, portanto, percebe a grande corporação do ponto de vista mundial. E teremos um terceiro bloco, acho que dedicado à questão da construção de carreira, à questão da formação intelectual. João Pedro, gostaria que você começasse cumprimentando os nossos ouvintes para que a gente pudesse começar a entrevista.
Bologna, antes de tudo, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, pelas palavras carinhosas. Obrigado pelo convite. Eu escutei, ouvi a todos os programas e é um prazer estar com vocês todos aqui. Espero que vocês gostem muito desse programa e muito obrigado pela iniciativa, pelo convite. E vamos começar aqui a entrevista.
Bem, eu gostaria de começar com essa experiência global. Eu diria que um exemplo, né, e tomado a título de exemplo, eu sei que existem outras experiências nessa linha, mas há pouco tempo você liderou, você coordenou a compra da Micromuse, uma empresa inglesa e americana, quer dizer, em parte inglesa, uma aquisição da IBM de 865 milhões, né? E certamente você enfrentou uma série de questões humanas nesta aquisição. Os nossos ouvintes sabem, todos nós sabemos, que um grande problema que se coloca hoje na questão das corporações de espectro mundial é o problema da gestão intercultural. Todos os RH, todos os consultores que lidam com questões humanas na corporação têm uma preocupação grande com cultura organizacional diferente em diferentes empresas que a certa altura se fundem. Então, por favor, comente um pouco como que você percebeu isso, no caso específico da Micromuse, e como você percebe isso em geral?
Bom, professor, começar primeiro com a experiência que nós tivemos com os três grupos de alta performance que nós construímos juntos, um aqui no Brasil, quando eu ainda trabalhava na IBM Brasil, em 97 e 99, depois nos dois grupos americanos que nós trabalhamos juntos em 2000, 2001, com a área de mainframe nos Estados Unidos, em Américas, e depois com Tivoli em 2002, 2003. E depois eu vou construir o paralelo em relação a uma aquisição, que não só é mais complexa por si mesma, mas também adiciona o fato de ter duas culturas que têm que ser unificadas, juntadas. Então, quando nós construímos esses três grupos de alta performance, e que nós trabalhamos muito juntos e em passo a passo com todos os nossos profissionais, uma coisa que nós descobrimos é que as empresas, elas têm essa necessidade pelo resultado, essa até uma mania pela execução e agora com todo esse assunto de ação na bolsa de resultado trimestral, uma execução trimestral mundial de toda a estratégia da empresa se transformando numa grande execução tática. E a gente descobriu que culturas juntos, né, culturas latinas e culturas saxões, quando colocadas juntamente com as duas perspectivas da colaboração, do humanismo latino, da parte da comunicação latina, da manutenção do pacto, da criação da parte afetiva latina, junto com a objetividade saxã, anglo-saxã, você potencializa os resultados de uma maneira incrível. Até você se lembra que quando a gente fez esse trabalho junto, fizemos esse trabalho juntos na IBM, nosso resultado melhorou de, às vezes em 3 vezes, em 10 vezes, dependendo do grupo. Então, quando a gente traz essa visão cultural de como colocar a objetividade junto com a subjetividade para potencializar os resultados, a gente percebe que os americanos têm uma falta tremenda da subjetividade, não porque eles não gostem, é simplesmente pela ausência da subjetividade. E eu tendo um grupo, o meu último grupo lá da Tivoli, ele tinha 650 pessoas nos Estados Unidos, nós conseguimos dobrar os resultados do grupo simplesmente adicionando a subjetividade na objetividade do grupo. E aqui no Brasil a gente teve uma triplicação do resultado por adicionar a objetividade à subjetividade brasileira. Então a gente comprovou em 3 instâncias que isso não só é possível, como traz benefício para a pessoa, enriquecimento de carreira, enriquecimento de bagagem cultural e profissional e também para a empresa. Então não tem contraindicação. Já no caso da Micromuse, a gente adiciona a complexidade da cultura existente de uma empresa sendo adquirida, uma empresa de 800 pessoas em 31 países, sendo adquirido por uma empresa de 300 mil pessoas em 160 países. Então a gente tem que fazer essa combinação, essa assimilação de cultura numa forma muito mais complexa e numa forma com que a gente mantenha os clientes satisfeitos, as pessoas da empresa satisfeitas, porque assim, uma empresa de software sem pessoas não tem produto, e também os nossos parceiros de negócio. Então adiciona uma complexidade muito grande.
Ou seja, João Pedro, na verdade você está dizendo para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, primeiro, que você aprendeu ao longo dessa carreira até aqui, não é uma carreira ainda jovem, a acreditar na subjetividade como complemento necessário da objetividade. Né? Dizendo, inclusive, de uma experiência que nós vivemos juntos, eu trabalhei com vocês, né? E tive um grande prazer nisso, ao adicionar subjetividade nesta objetividade, os resultados foram muito potencializados. Em segundo lugar, você toca na questão que eu gostaria, então, de introduzir como uma outra pergunta, do global e do local. Agora eu gostaria de falar especificamente da IBM e da sua percepção na relação com a IBM. Como você vê hoje que a política mundial da IBM trata o problema do global e do local? Quer dizer, qual é o nível de respeito pelo local, né, numa aquisição dessa onde você diz, puxa, as subjetividades dos seres humanos são extremamente afetadas ao ser comprado por uma empresa de 300 mil funcionários. Eu tenho 800 funcionários e sou comprado por uma empresa de 300 mil. Eu era 800 em 800 e passo a ser 800 em 300 mil, né, com 160 países. Como é que você vê hoje que a IBM está tratando esse assunto? Quer dizer, qual é o nível de estresse, o nível de ansiedade, o nível de preocupação que estas pessoas são submetidas durante essas aquisições?
Essa é uma pergunta muito interessante, porque a organização global da IBM tem a consciência de que a execução é local e que todos os programas, todos os processos que a gente venha a implementar têm que ser localizados em cada um dos países. O problema é que nem sempre o líder global entende como é que o Japão funciona, como é que a China funciona, como é que a Inglaterra funciona, a Alemanha, a França, o Brasil. Então, em termos da tua primeira pergunta, é como é que a IBM trata isso? A IBM tem um grupo globalizado em Armonk, em Somers, dependendo da região de Nova York, onde é a matriz global de cada uma das verticais da IBM. E esses executivos têm como preocupação criar a estratégia global com execução local, que é traduzida pelos nossos líderes locais. Mas, infelizmente, às vezes, a nuance humanista, né, do qual que é a reação na Alemanha, do funcionário na Alemanha a uma implementação de um processo, uma implementação de uma política da empresa, às vezes a gente tem esse problema de tradução, que é muito importante. Então, uma experiência muito interessante que eu tive na época da Tivoli, inclusive na área de mainframe nos Estados Unidos, foi aprender as diferenças da cultura canadense, da cultura americana, até dentro dos próprios Estados Unidos, das regiões, como você bem sabe, o New England, ali em Nova York, Northeast, é totalmente diferente do Midwest, também totalmente diferente do West Coast, e da América Latina, que também o Brasil tem uma característica diferente dos países hispânicos, e também a Argentina, por exemplo, dentro dos países hispânicos, tem uma característica um pouco diferente. Eu tive a oportunidade de trabalhar com os outros países do mundo, muito com o Japão, com a China, com a Austrália, na Europa, e eu pude comparar todos esses países e montar mais ou menos um quebra-cabeça do que fazer em cada país para conseguir implementar localmente uma política global. Na aquisição, a IBM faz um investimento imenso. Eu tenho um grupo muito grande em RH, em que a gente tenta traduzir todos os programas de incentivos, os programas de pagamento, de compensation, para cada uma das políticas locais. A gente tenta adaptar o nosso programa inteiro, o pacote de RH da IBM, para a empresa local na Alemanha, na França, na Inglaterra, na Dinamarca, na Suécia. E uma das formas com que eu controlo isso com o meu grupo é, né, realmente falar com todo mundo. Nós fizemos entrevistas com cada um dos funcionários e eles colocaram as preocupações, as aflições, as expectativas, e a gente montou um quebra-cabeça de quais ações teriam que ser feitas em cada país para que a gente conseguisse implementar as políticas globais da IBM localmente sem a perda dos funcionários. E uma das formas com que a gente mede isso é, a gente chama de attrition, que é a perda de funcionário. E na área de vendas, que é a área mais crítica, a nossa perda hoje é de 0%. Perdemos menos de 1% da população de 400 pessoas. E em desenvolvimento, que é uma outra área crítica, e menos de 1%. Então isso mostra que a execução de uma estratégia bem montada traz resultados.
Ou seja, João Pedro, você está, pelo que vejo, nos dizendo que essa impressão, usando uma palavra forte, né, de brutalidade, de objetivismo violento, que às vezes a gente tem fora da cultura corporativa de uma empresa do tamanho da IBM, na verdade não é tão real quando vista de dentro, como é o seu caso. Está dizendo, há uma preocupação com o subjetivismo, há uma preocupação com o indivíduo, há um programa de perguntar para cada um quais são as suas ansiedades, os seus medos, há uma intenção de não perder essas pessoas. É isso que você está nos trazendo.
Essa pergunta é muito boa também, porque a minha aquisição é a 50ª aquisição. Então nós aprendemos com as outras 49 que nós fizemos anteriormente. Então esse programa, eu tive a oportunidade de fazer trabalhar nessa aquisição, e a IBM tem um grupo que acumulou toda a bagagem cultural do que foi feito errado e o que foi feito certo nas outras 49, e isso a gente passa para frente. Depois da Micromuse, nós adquirimos várias outras empresas, várias sendo anunciadas, até hoje mesmo foi anunciado a aquisição da ISS, por mais de US$1 bilhão, algumas semanas atrás da FileNet e da MRO também, total de quase US$2 bilhões. Então essas aquisições, elas trazem, acho que o que a IBM está colocando à disposição até do mercado, e a gente até fala com outras empresas do mercado, é como é que a gente inventou um processo de aquisição que, na verdade, preserva a cultura da empresa adquirida. Isso a gente aprendeu com o tempo. A primeira aquisição grande da IBM foi a Lotus, em 1994, então já temos 12 anos de história de aquisições.
Bom, agora eu vou colocar um pouco de pimenta nessa entrevista aqui, no tema recorrente, que aliás vem se agravando nos últimos tempos aí, que é a questão do RH. Há pouco tempo houve uma reportagem importante, acho que foi no Harvard Business Review ou algum lugar parecido, posso estar enganado, e o título era Por que odiamos o RH? Né? Então, na verdade, ao lado aí de uma certa simpatia, né, com essa pimenta, né, na entrevista. Mas, no fundo, eu acho que, classicamente, essa questão do RH e da alta gestão, essa questão do RH estratégico ou do RH um pouco à esquerda, um RH meio populista, não é? Que acaba se colocando de vez em quando. No caso brasileiro, isso teve uma história difícil, não é? Você mesmo conhece essa história. No seu caso, pelo que eu acabei de ouvir, você parece ou deu uma impressão positiva quanto a esse RH ser capaz de progressivamente aprender com os próprios erros, aprender com as aquisições feitas e tal. Fala um pouco sobre isso. Quer dizer, a história de um RH estratégico, de um RH com reivindicações meio primárias, de um RH que às vezes não passa num departamento pessoal. Como é que você vê essa questão hoje? E o que você até aconselharia os nossos ouvintes, porque muitos dos nossos ouvintes são profissionais de desenvolvimento humano na empresa, entre os quais estão os de RH.
Esse problema é um problema muito complexo, porque RH numa empresa global, na verdade, podem ser 160 RHs. O RH da Alemanha tem uma visão diferente do mundo, do RH da França, do RH do Brasil, do RH dos Estados Unidos. Então, uma das coisas que eu percebi que é muito importante para a nossa comunicação com o RH é definir claramente qual que é o objetivo do negócio. Porque uma das coisas que RH me disse que eles não tinham é eu não sei o que, que o negócio precisa na Alemanha, o que, que o negócio precisa em Luxemburgo. E na hora que você vai claramente para um RH lógico positivo, um RH colaborador, colaborativo, e você vai com o objetivo do negócio. Meu objetivo do negócio é retenção das pessoas. E eu tive esse problema em vários países na Europa. Que a Europa, tradicionalmente, e até por uma questão histórica, tem sido espremida. Então, toda a estratégia na Europa é espremer o custo da Europa e tentar mover pessoas para a Ásia ou até para o leste europeu. Quando eu fui para a Europa e disse para a Alemanha, para a Inglaterra, que o meu objetivo não era esse. O meu objetivo, na verdade, é investir em pessoas, é contratar, crescer a empresa e ter retenção, aí eles falam, bom, então se esse é o teu objetivo, o que a gente tem que fazer é isso. E o RH, inclusive, eles me disseram com todas as palavras, ninguém veio aqui e disse claramente quais eram os objetivos do negócio. A gente executa o que a gente acha que o business gostaria de executar. Então, uma das coisas que eu acho fundamentais do executivo do negócio é estar alinhado com o RH, colocar claramente a posição do negócio para RH e não ceder um milímetro da posição do negócio. Porque o RH está aqui para servir o negócio. E eles podem prestar um serviço maravilhoso se eles forem dados o guidance, o guia claro do que o negócio precisa.
Ou seja, você está dizendo claramente que é uma responsabilidade do líder executivo convidar e fortalecer e esclarecer o RH sobre o negócio. Não é? E não o contrário, quer dizer, o RH ficar separado da percepção, né, global do negócio, da percepção geral das metas do negócio, e ficar tentando fazer o seu sindicalismo de resultados ali na sua região.
Nesse ponto é fundamental que o líder entenda a necessidade estratégica de ter um RH forte dentro do seu grupo. Vários dos líderes não entendem isso. Eles acham que RH é simplesmente um processo. A grande parte do problema vem da liderança do negócio, que acha que RH é um departamento pessoal. Na hora que o líder entende que RH é estratégico, que você manter um grupo de alta performance vai te manter um grupo competitivo, uma empresa competitiva por vários anos, e isso é tão importante quanto a estratégia de produto, isso é tão importante quanto a estratégia de marketing, e talvez até mais importante, porque as pessoas é que vão montar a estratégia de produto e marketing, aí o RH tem a possibilidade de colaborar com o líder. Se o líder encara o RH como sendo simplesmente uma ferramenta para fazer a entrega do contra-cheque para o funcionário, a gente vai ter um problema dos dois lados da equação.
Ou seja, eu gostaria de acrescentar nessa hora uma observação, uma reflexão minha aos nossos ouvintes, especialmente líderes, né, executivos de alta gestão, que o João Pedro Pérez, na posição de um vice-presidente mundial de software responsável por aquisições mundiais da IBM, está dizendo com todas as letras: senhores líderes, tragam o RH para uma posição estratégica. Não deixem o RH apenas como departamento pessoal, porque ele vai cair numa reivindicação primária e vai gerar os artigos que nós temos visto porque odiamos o RH. Nessa hora, eu acredito que o João Pedro entra muito claramente e diria até muito corajosamente na questão da confusão entre gestão e RH. Muitas vezes reclama-se, e aqui eu estou indo a favor do RH, reclama-se de um RH que não está oferecendo jogadores à altura, não está oferecendo profissionais à altura do negócio, mas ao mesmo tempo não se alça o RH à mesa da estratégia. Não se dá a ele a condição de perceber os grandes objetivos do negócio. Acho que é uma contribuição importantíssima. João Pedro, eu vou agora mudar um pouco a vertente da nossa pergunta e entrar um pouco numa questão mais pessoal. Eu sei que você é um executivo brasileiro que ainda jovem foi para os Estados Unidos, deslocou a família, tem criado a sua família lá, né, no headquarter da IBM em Nova York, com todas as características de um expatriado, com todas as dificuldades que isso tem e, evidentemente, com todas as oportunidades que isso sugere, né, que isso aponta. É claro que entre os nossos ouvintes existem também desde os mais jovens, né, até os mais velhos, que se defrontam com a questão de se tornar um expatriado, de se tornar um residente numa cultura estrangeira, com as ansiedades relativas a criar filhos, com, enfim, toda essa questão. Fala um pouco sobre essa experiência.
Bom, primeiro falar aqui, comentar sobre o, quando isso aconteceu, para os ouvintes terem uma ideia, na minha vida pessoal, como isso me afetou e como afetou a família, como você bem colocou, a família talvez seja 80% do peso na decisão e em todo o problema e na oportunidade. Então eu mudei para os Estados Unidos em 2000, no ano 2000, então já estou há quase 7 anos lá, e os dois, meus dois filhos são americanos, criados, crescendo nos Estados Unidos, e comparado com os outros brasileiros, a IBM tem um grande número de expatriados no mundo inteiro, muitos em Nova York, em Miami, nos Estados Unidos inteiro. Eu acho que, pessoalmente, eu tive com a família uma experiência muito positiva de não rejeição à cultura americana. Porque a cultura americana é muito objetiva, é muito pragmática. O senhor me visitou várias vezes lá com os nossos funcionários. O senhor conhece que a cultura americana é uma cultura até um pouco abrasiva, se eu puder usar o adjetivo. E se a família não se adaptar à comunidade, à escola, até a própria convivência social, a chance do brasileiro não sobreviver ou querer retornar ao Brasil é muito grande. Em termos profissionais, o mundo corporativo americano é um mar de oportunidade. As empresas americanas são gigantescas, enormes. A IBM nos Estados Unidos tem 160 mil funcionários. O Walmart tem 1 milhão de funcionários. Então as empresas, as corporações americanas grandes, elas são gigantescas. E empresas que no Brasil a gente consideraria empresas grandes, nos Estados Unidos seriam até, não pejorativamente, mas no tempo em termos de infraestrutura, em termos de número de pessoas, seriam empresas pequenas ou até médias. Isso traz uma oportunidade para a gente tremenda, porque o brasileiro, com o nível de preparo que a gente tem, a educação brasileira é melhor que a educação americana tradicional. Então, o americano, para ser equivalente, um engenheiro, para ser equivalente, um engenheiro brasileiro, americano, ou um filósofo, esse equivalente a um doutor, ele tem que passar 10, 15 anos numa faculdade lá, fazendo graduação, várias pós-graduações e talvez até um doutorado, para ser equivalente a um graduado brasileiro. Então, o nosso preparo, nossa capacitação, faz com que você tenha uma oportunidade muito grande nos Estados Unidos. E você conhece não só a mim, mas a vários brasileiros que emigraram, e você vê que a gente rapidamente sobe na organização americana, e a organização americana é imensa. Vários brasileiros se mudaram dos Estados Unidos para Madrid, dos Estados Unidos para a Itália. Eu tive ofertas de ir para a China e para Zurich. Você conhece um nosso amigo que foi para Zurich. E o número do leque de oportunidades se abre de uma forma muito impressionante. Agora, tudo vem de quão adaptada está a família, quão adaptado o profissional está à cultura corporativa e à cultura social americana, que é muito diferente da brasileira.
Ótimo. Eu vou, de novo, mudar um pouco a vertente da nossa entrevista, depois desse testemunho da vida familiar, e entrar um pouco na questão educacional, né? Acho que até você ofereceu um gancho aí quando se referiu a uma comparação genérica entre estudantes brasileiros e americanos, evidentemente na média, né? Mas eu gostaria de falar um pouco sobre formação. Você fez o ITA, você é um engenheiro, e em seguida, eu sei, porque te acompanho há muitos anos, você se interessou pelas ciências humanas, você trouxe filósofos, psicólogos, você trouxe humanistas para dentro do sistema, você foi feliz com isso, você aumentou vendas com isso, você aumentou resultado, não é? Quer dizer, isso aconteceu, não é apenas uma teoria, uma conceitualização romântica. No seu caso particular, eu sei que isso efetivamente aconteceu. Os gráficos subiram com a introdução da subjetividade.
A IBM agradeceu.
A IBM também gostou, isso foi ótimo, né? Agora, fala um pouco hoje de uma visão de profissional, quer dizer, do ângulo de um profissional confirmado, sobre a questão da formação. E um tema que tem recorrido nas montagens dos currículos universitários é a questão da formação humanística, o quanto de humanismo na formação tecnológica, o quanto de tecnologia na formação humanística e em que ordem, né, isso deveria acontecer. Comenta um pouco sobre essa questão na percepção de um profissional que já está no mercado há muitos anos?
Bom, eu tenho 20 anos de mercado, como o senhor sabe, professor, e eu acho que se eu tivesse tido a experiência humanista, a exposição à filosofia, à política, à história que eu tive nos últimos 10 anos, nos primeiros 10 anos de carreira, ou até antes do curso de engenharia, eu acho que eu seria um profissional muito mais bem preparado como engenheiro ou como administrador do que eu fui há 20 anos atrás, quando saí do ITA e fui para a IBM. Eu acho que as duas coisas andam juntas hoje em dia, é impossível desconectar a parte humanista da parte tecnológica. Como você bem o disse, a gente provou em três instâncias, com populações diferentes, de tamanhos diferentes, de características diferentes, de circunstâncias diferentes, que a gente consegue montar um time de alta performance com resultados garantidos usando a psicodinâmica do grupo como base estratégica para montar o grupo de alta performance. E eu acho que a gente deveria trabalhar junto com o sistema educacional, formandos de ciências exatas tenham um mínimo da base humanista que eles precisariam para serem bons administradores e bons criadores e bons líderes. Eu não acredito que hoje nenhuma escola de ciências exatas, nenhuma universidade, nenhuma faculdade tenha a carga horária adequada, humanisticamente falando, para formar um bom engenheiro que será um líder em 10, 20 anos, um bom físico que será um líder. Eu acho que a gente precisaria investir muito mais na área de graduação e provavelmente no começo do curso de graduação. Eu me lembro que no ITA nós tínhamos 2 anos de fundamental, em que a gente aprendeu ciências exatas a todo dia, física, química. Se eu tivesse aprendido a parte humanística naquela época, eu acho que primeiro a gente aprenderia de uma forma mais curta, você consegue comprimir a aprendizagem, a absorção do conhecimento nessa época, e isso me ajudaria muito, teria me ajudado muito no começo da minha carreira, nos primeiros 5, 10 anos da minha carreira.
Uma das coisas que os educadores, especialmente os educadores de ensino superior, discutem muito hoje em dia, é a questão de que nas áreas tecnológicas, nas áreas de ciências exatas, o aprendizado da universidade, o aprendizado da faculdade, especialmente da graduação, acaba passando de alguma forma rapidamente. Isso envolve muito, por exemplo, a questão de tecnologias específicas. Eu não estou me referindo a cálculo, a integral, diferencial, a matemática, que isso sim é um conhecimento mais permanente. Mas estou me referindo ao problema de se ensinar ou não se ensinar técnicas específicas que serão superadas em poucos anos com a velocidade do mundo contemporâneo. Por outro lado, nós sabemos que matérias como filosofia, né, matérias como lógica, e aí não lógica matemática, mas lógica formal, matérias como princípios de psicologia, princípios de antropologia, são matérias cujo conhecimento permanece por muito tempo. Né, ainda que também a psicologia, a antropologia, etc., mudem, ainda que a ciência evolua, você tem ali uma base que, uma vez aprendida, e segundo o que você falou, aprendida nos primeiros anos da faculdade, vai durar bastante e o sujeito vai utilizar muito isso, né? Queria que você comentasse um pouco essa questão, quer dizer, a velocidade da construção do conhecimento em relação à escola. Nós sabemos que a escola tem um defeito estrutural, tem um defeito histórico. A escola é uma instituição atrasada em relação à sociedade. A sociedade anda mais rápido do que a escola. A escola, por um defeito histórico, ela vai a reboque do mundo, né? Evidentemente, num mundo muito veloz, a escola fica muito defasada. Você encontra muito frequentemente currículo, né, onde a escola está fora do mundo, não há sentido naquilo. Isso talvez se aplique mais a ciências exatas e biológicas e menos às ciências humanas, ou não. Comenta um pouco sobre essa questão das velocidades.
Eu queria fazer um comentário em relação ao teu primeiro ponto, que quando a parte exata é aprendida na escola, ela é ultrapassada em muito poucos anos. A verdade, professor, é que ela já está ultrapassada há vários anos na hora que você está aprendendo a tecnologia. Então, vou fazer um depoimento aqui que pode chocar os nossos ouvintes da área humanista. A tecnologia que você aprende hoje numa faculdade, que eu aprendi, já era ultrapassada no dia que eu aprendi, fiz a aula de circuitos. A tecnologia já era ultrapassada. Na hora que eu fiz a aula de computação no ITA, a técnica já era ultrapassada. Eu acho que a validade do curso de exata não é a técnica, é o aprendizado da técnica. Uma das coisas que até ser um pouco bairrista em relação ao ITA aqui, que o ITA dá aos alunos, e que eu recomendo para qualquer um que tenha filho, que queira fazer ciências exatas, que coloque o filho no ITA, é que o ITA faz o aluno aprender a aprender. Te dá problemas praticamente insolúveis, como o professor Lacasse, que resolveu o teorema de Fermat, e não contou para ninguém, porque falou que não ia contar para ninguém como é que era, e até hoje o teorema não está resolvido.
Essa história é verdade?
É verdadeira.
É verdadeira?
Ele foi meu professor de matemática, a história é verdadeira. Ele era a gente até pode perguntar para o sobrinho dele, para o Lacasse, por que que ele fez isso, mas é verdade, ele morava lá em São José. Mas só voltando no ponto do aprendizado, a ciência exata bem atijolada, ela faz o aluno aprender a aprender. Se eu tenho um problema que eu tenho que resolver, onde estão as hipóteses? Uma das coisas que a ciência exata bem ensinada ensina ao aluno é descobrir as hipóteses. Não é concluir as hipóteses. Até no que você colocou sobre a integral, você não usa integral mais depois que você sai da faculdade, porque o mundo não é feito de integrais, né? Mas você aprende a partir de hipóteses chegar a conclusões. Eu tive a oportunidade, como eu comentei há um tempo atrás com você, de fazer um curso de lógica formal, opcional, no último ano da faculdade. E isso me adicionou uma bagagem incrível, porque, infelizmente, a maior parte das decisões que são tomadas não usam lógica formal. Ela parte de pressupostos, de hipóteses, chegam em conclusões que, usando lógica formal, estariam incorretas, né? Então, uma das coisas que eu acho que seriam fundamentais num curso bom de ciências exatas é na parte inicial do curso e talvez na parte final, onde você está dando aquele verniz de acabamento, ter a filosofia, o estudo da filosofia aplicada, política, história política. Eu acho que ensina muito para a gente também, temos de comportamento humano recente, que aí você, com a história política, geopolítica, você aprende muito das culturas internacionais, países que foram envolvidos em guerras, por exemplo, como a Inglaterra, a França, a Alemanha, o Japão, os Estados Unidos, e esses comportamentos se repetem na empresa. Você consegue até predizer o que vai acontecer com uma cultura francesa, com uma cultura inglesa, quando eles são submetidos ao mesmo nível de estresse que eles foram submetidos na guerra. Eles repetem, é um fenômeno cultural. E se isso fosse ensinado nos últimos anos de faculdade, eu acho que adicionaria muitos alunos, junto com um bom curso de lógica formal.
Ótimo. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre ética. Eu queria conversar um pouco com você sobre ética e competição, né? Claro que o tema da cooperação você já explorou bastante, inclusive a cooperação entre o subjetivismo e o objetivismo, mas uma coisa que nós, né, que vivemos fora das grandes corporações, inclusive é o meu caso, o caso de muitos profissionais autônomos, nós habitamos aquilo que eu chamo aqui no podcast de zona de contato, né? Nós estamos em contato com o mundo corporativo, mas a gente entra e sai, e estuda, olha, mas nós temos a perspectiva do distanciamento crítico, dá para vir para a zona de contato, olhar, depois entrar lá dentro, trabalhar. Queria que você desfizesse um pouco, ou até construísse, não é, elaborasse sobre esses preconceitos que em geral existem, de que a competição é violentíssima, de que as questões interpessoais são muito difíceis no mundo corporativo, que a ética acaba sendo absolutamente discutível, versus uma postura que nós percebemos como progressiva, não é? De dizer, não, é preciso haver uma reconstrução ética, é preciso haver uma reconstrução da lógica cooperativa, mesmo dentro das organizações. Fala um pouco sobre isso.
Eu acho que trabalho na IBM há 20 anos e trabalhei com várias outras empresas, e a minha observação pessoal em relação a esse assunto, até nós não fizemos nenhuma teorização sobre esse assunto, é que isso varia muito de empresa para empresa. Não existe uma forma que diz todas as empresas são muito éticas ou não éticas, ou muito competitivas ou não competitivas. Cada empresa tem uma característica ética, que, das regras da casa, que ou por forma acontecendo de uma forma histórica, a IBM, por exemplo, foi muito moldada pelo Watson, pelo criador, pelo fundador da IBM, e até para os ouvintes que têm curiosidade, se vocês quiserem no site da IBM ler um pouquinho da história, o Watson foi funcionário de uma outra empresa que se transformou na NCR e que não gostava da cultura da NCR, e quando ele fundou a IBM, o nome na época era CTR, lá em Poughkeepsie, em Nova York, ele fez como um ponto pessoal de montar uma cultura diferente da cultura da NCR, uma cultura voltada a valores pessoais, a valores dos funcionários. Então eu acho que essa parte cultural, empresarial, depende da fundação da empresa, depende da formação da empresa e taticamente na zona de contato depende da liderança. Porque na hora que o líder tem uma característica mais respeitosa, mais ética, respeita o pacto, respeita a sua formação da liderança, cria líderes no grupo para se ter uma organização orgânica que se autorrecicla, aí você vai ter, a competição existe, mas a competição é uma competição darwiniana, não é uma competição predatória. Agora, já existem outras empresas que vieram num outro ambiente, que tiveram talvez uma fundação, uma formação, uma liderança diferente, que aí tem uma competição mais agravada, talvez mais predatória, e isso acho que isso a gente só pode ver do lado de dentro da empresa, nem pela zona de na zona de contato, eu acho que você consegue identificar essa característica, vamos dizer assim, psicológica da empresa.
Ou seja, o que me parece é que você está se referindo muito ao conceito de cultura organizacional, se aproximando de uma cultura tribal, né, de uma cultura própria da empresa, de uma cultura que floresce ali e que só os membros, né, daquela tribo, né, dizendo de uma forma genérica, têm realmente a vivência suficiente para falar disto. Mesmo quando você diz, nós, profissionais da zona de contato, temos uma ideia, mas não chegamos a experimentar, né, as regras.
Você não consegue, porque se você... Essa observação que a empresa é uma tribo é muito interessante, porque cada empresa tem uma linguagem, né? Então você conhece bem a IBM, conhece outras empresas, e o jargão que a gente usa é diferente. Então, como uma tribo, a gente tem uma linguagem oral e não oral, que é transmitida de geração a geração, que determina a cultura da empresa. Então, não tem como você generalizar as empresas ou de uma forma positiva ou de uma forma negativa em relação à cultura, porque é muito particular e cada país é diferente também. Muda muito. Uma empresa americana na França tem uma característica diferente de uma empresa francesa na França, tem uma parte também cultural local e global que influencia muito a criação da ética da empresa.
João Pedro, nós poderíamos ficar aqui horas e horas, né, com essa experiência tão rica, né, que você nos traz como profissional e como pessoa. Mas eu gostaria de, antes de te pedir que encerrasse, que se despedisse com as palavras que você quiser, te fazer um convite. Nós estamos programando no podcast uma rodada internacional com um pinga-fogo, com algum tema dialético que a gente pudesse colocar pessoas que pensam de forma oposta, porém capazes de integrar essas oposições numa síntese, né? Então, primeiro, eu gostaria de te deixar o convite para que você pudesse, num dia desse, participar de uma rodada internacional. Isso deverá acontecer por telefone.
Será um prazer.
Ótimo. E serão bem-vindos amigos, especialmente hoje em dia da Ásia ou da Europa, que você puder indicar para que a gente traga aqui. Já estou convidando os ouvintes para essa rodada internacional com temas controvertidos, com temas de fato excitantes. E gostaria que você se despedisse. Antes disso, me despeço eu, José Ernesto Bolonha, encerrando mais este capítulo do Seres Humanos de Negócios pela Podcast Brasil, hoje entrevistando João Pedro Pérez, vice-presidente mundial de software da IBM. Por favor.
Professor, muito obrigado ouvintes pela oportunidade, espero que vocês tenham gostado do programa. E eu queria encerrar aqui com uma nota muito pessoal. No Brasil, a gente não valoriza os brasileiros da forma com que os americanos e os estrangeiros valorizam os brasileiros. O brasileiro é visto como um profissional muito trabalhador, trabalha muito duro, A gente não tem essa visão do brasileiro dentro do Brasil, de um profissional muito criativo, de um profissional que, dentro das características de desenvolvimento que você tem numa empresa americana, numa empresa europeia, que tem muita capacidade de crescimento. Então, quem estiver nos ouvindo, que tem a intenção ou a vocação para ser um profissional internacional, uma empresa brasileira no exterior, uma empresa internacional global no exterior, por favor, persiga o seu objetivo, você será valorizado. Os brasileiros são muito valorizados dentro da IBM, dentro de qualquer empresa. Você vê o Carlos Goshen na Renault, e eu tive a oportunidade de falar com o pessoal no Japão sobre a presença dele na Nissan. Ele é glorificado no Japão, o Zico no Japão é uma entidade glorificada no Japão. Eu tive a oportunidade de levar o pessoal da Embraer a fazer apresentações no Japão. A Embraer é glorificada no Japão. E todas as empresas brasileiras que têm projeção internacional são vistas como muito criativas, como empresas que, se tivessem mais capacidade de investimento e mais capacidade de criação na língua inglesa, que é provavelmente a maior barreira com que as empresas internacionais veem como sendo de penetração das empresas brasileiras no exterior, as empresas brasileiras teriam um grande, os profissionais brasileiros, um grande sucesso, uma grande carreira no exterior. Então eu deixo aqui o meu voto de confiança a todos os ouvintes que queiram fazer a carreira no exterior, que vocês serão muito bem sucedidos. E, de novo, atenção com a família, atenção com a parte pessoal, que isso é 80% do problema, é adaptação à cultura local, adaptação à ética local, que é muito diferente da cultura brasileira e da ética brasileira.
João Pedro, existe uma pergunta que nós, não é, que eu estou fazendo a todos os nossos entrevistados, e que certamente tem o objetivo de comparar os diferentes pontos de vista em relação a uma questão tão aberta, tão ampla, e talvez por isso mesmo tão complexa, né? Se você pudesse escolher alguma coisa do mundo conceitual, do mundo das ideias, do mundo dos conceitos, para trazer, para criar no mundo real, no mundo da realidade concreta, o que você escolheria?
Eu acho que o mais importante em todos os trabalhos que nós fizemos até hoje é o conceito hobbesiano de motivação. Se nós conseguíssemos trazer para a realidade da ética empresarial, do comportamento empresarial, a definição hobbesiana de motivação, de fear and hope, de punição e de premiação, e de entender exatamente a aplicação da teoria na prática, que não só se aplica aos profissionais, como também à empresa, quais são os threats, né? Quais são as ameaças e quais são as premiações que a empresa, seus funcionários, seus líderes têm adiante deles, aí a gente entenderia muito bem o tema da motivação. E aí nós também entendemos que a motivação vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Acho que esse aprendizado que eu tive me ajudou muito a externalizar os problemas que são internos às pessoas e às empresas, e também a entender claramente o que a gente precisa fazer nas duas pontas da teoria hobbesiana para fazer com que as pessoas se motivem a executar as ações, as táticas que a gente define que sejam executadas.
Eu não resisto à tentação. Como dizia o Oscar Wilde, eu resisto a tudo menos a tentação. Então eu vou fazer mais uma pergunta para você relativa a um momento que eu vivi ao seu lado, que foi um convite seu, por sinal muito gentil, e um momento muito emocionante, que eu gostaria, nós estamos com o tempo esgotado, você resumisse bastante, mas eu não gostaria que as nossas ouvintes perdessem isso. Eu me lembro de uma ocasião em que você estava liderando um projeto da IBM de pegar garotos que ganharam uma Olimpíada de Matemática pelo Brasil e foi dada a ele uma formação muito grande no ITA, não é? E nós estávamos num jantar onde eu estava ali conversando com todos eles e testemunhei uma alavancagem, não é, de condição social, de condição econômica, de condição intelectual através da educação, que foi, entre todas as vantagens que isso tem, as vantagens objetivas, realmente uma situação bastante emocionante em função desta realidade. A educação, o esporte, a arte são capazes de alavancar um destino humano em uma geração. Você não precisa esperar 3, 4, 5 gerações para que as pessoas consigam alcançar o patamar da dignidade, da respeitabilidade, da autoestima, né? Então, conte rapidamente essa experiência que você viveu.
Essa experiência se relaciona de novo ao ITA. A IBM tem esse programa de apadrinhamento, então cada empresa, cada universidade no mundo tem um padrinho. Eu sou padrinho de 4 empresas no Brasil, da Embraer, do ITA, da Ação Informática e da Força Aérea Brasileira, até pela proximidade, pelo cultural e até carinho que a gente tem por essas empresas. No ITA nós fizemos um programa de patrocinar alguns estudantes na Olimpíada de Matemática de Xangai, na Olimpíada de Computação de Xangai. Foi a primeira participação do ITA na Olimpíada e o ITA saiu empatado com o MIT. Então isso prova que um grupo motivado, um grupo preparado, quando colocado numa zona até de estresse, de crítico, né, numa competição em Xangai, na China, com fuso horário, com cultura diferente, você consegue ter a mesma capacidade de execução que um MIT, que está aí indo nessas Olimpíadas a cada 15 dias, preparado, com muito mais recursos, com muito mais gente do que o ITA patrocinou através da IBM. E a gente teve a oportunidade de trazer esses meninos para dentro da IBM, para um summer job, para um trabalho na época de férias, e eles se desenvolveram muito rapidamente e já são aí quase profissionais preparados, profissionais quase que preparados para assumir uma carreira já antes mesmo de estarem formados. Então isso mostra que o investimento no recurso humano, na educação, faz com que, eu concordo plenamente com você, isso mostra que a gente tem uma capacidade de alavancagem pela educação, fazendo com que realmente você saia de uma condição social A para uma condição social B na sua geração. Não em uma geração, mas na sua geração. Isso acho que mostra para a gente, você viu isso, aquele episódio, naquele jantar de comemoração, que a gente consegue fazer isso num prazo muito curto de alguns anos. Isso é realmente emocionante.
Muito obrigado, João Pedro. Ouvintes, muito obrigado de novo pela atenção de vocês e fica o convite para o nosso próximo programa de entrevistas.
Você ouviu Seres Humanos de Negócios, com José Ernesto Bolonha. Patrocínio Pátria Publicidade, uma agência para líderes e vice-líderes insatisfeitos.
Uma produção Podcasting Brasil.